E é mais uma edição do Chá das 5, com aquele sabor bom de fim de semana, sexta-feira, nesta linda parceria com o Hotel das Salinas e sempre com a promessa de trazermos à antena gente boa, pessoas especiais e instituições que fazem a diferença. Hoje, André Caravela Machado. Associação World Needs, que faz a diferença na construção deste mundo que todos queremos melhor. André, boa tarde, bem-vindo.
Ora, viva, boa tarde. Muito obrigado, bem-aja.
Bem-aja nozes, pelo teu, vosso trabalho. Oh, André, conta-nos tudo, queremos saber desde o início. Andámos aqui a espreitar a World Needs, o vosso site, e ficámos a saber que, além de nascerem em 2020, como marca registada, pelo menos, têm sede em Aveiro.
Sim, é verdade. Nós, no fundo, somos uma associação privada sem fins lucrativos, como natureza jurídica. Foi assim que crescemos e que nascemos. Somos marca registada. Tornamos-nos também a organização não governamental para o desenvolvimento, mas a nossa sede está em Aveiro. Foi aí que nascemos. E nascemos com 5 jovens portugueses, mas com a sinergia de várias academias. Portanto, eu estudei em Viseu, depois estudei no Porto, depois estudei em Aveiro e conheci pessoas de várias zonas. E a última foi uma mestrado em gestão, em que conheci a Madalena e a Márcia, que me ajudaram a fundar a World Needs, e juntaram-se depois o Rui e a Judite. Portanto, sim, somos de Aveiro, temos a sede em Aveiro, mas pessoas são espalhadas de várias zonas do país.
Olha, André, e tu nascido onde?
Olha, a minha costela materna é toda de São Jacinto. Portanto, a minha família é toda de São Jacinto, da parte materna. Estou a residir em Valdecâmara, na verdade. Nasci aqui em Valdecâmara, mas a minha família é toda de São Jacinto, sim.
E como é que nasce, André? Conta-nos lá. Como é que nasce aqui a World Needs? Como é que vocês decidem que vão fazer isto de uma forma real?
Olha, na verdade, nasce de uma questão que é: e agora o que é que vamos fazer? Porque na zona de conforto da pandemia, que estávamos quietinhos em casa, nós desenvolvemos dois projetos. Um que se chamou e que se chama Vente to Life, uma plataforma web que juntava hospitais e técnicos de hospitais com voluntários para que numa plataforma se fossem colocados, portanto, problemas que os ventiladores tinham por resolver. E a plataforma ajudava a fazer esta interligação para resolver os problemas dos ventiladores. Juntamos a TAP, juntamos o Exército, juntamos uma data de pessoas e uma data de técnicos voluntários que ajudaram a resolver cerca de 300 problemas em ventiladores em Portugal. Recuperamos ventiladores em Portugal, de facto. E depois, um outro projeto que também envolveu engenheiros da Fórmula 1, pessoal que está ligado à Estação Europeia, do espaço, etc., desenvolvemos um ventilador de baixo custo, podia ser desenvolvido em qualquer parte do mundo por menos de $1,000. Nós estivemos envolvidos nestes dois projetos, teve reconhecimento internacional, saiu no New York Times, saiu numa data de coisas, e depois pensamos: pá, o que é que vamos fazer? O que é que vamos realmente fazer a partir de agora? Porque isto quase que acabou, tem o seu percurso natural, agora temos que fazer alguma coisa. Então lá está, estes 5 jovens juntos acabam por discutir exatamente qual é que é o nosso propósito, qual é que é o nosso foco, qual é que é o nosso projeto. Escrevemos um Word, alinhamos ideias. Destes 5 passam a 10, dos 10 passam a 30. Neste momento somos uma equipa com 30 pessoas e abrangemos cerca de 300 voluntários de norte a sul do país. No fundo é isto.
Olha, e depois dos ventiladores, antes de mais, qual é a tua área de formação?
Então, na verdade, eu sou licenciado em Engenharia Informática, sou licenciado em Direito e mestre em Gestão.
2 cursos e um mestrado, muito bem. Oh, André, e então diz-me lá, agora com 30 voluntários, o que é que vocês têm andado a fazer nestes 3 anos, depois dos ventiladores?
Olha, nós, na verdade, temos uma missão estatutária, de facto, que promove muito a área da educação, da cultura e da solidariedade, na verdade, sempre com o objetivo do reconhecimento humano. Só que, ao longo do tempo, nós vamos navegando um bocadinho por estas áreas, mas o propósito tem um denominador comum. Nós queremos, objetivamente, reduzir as desigualdades sociais, e proteger também o planeta através do voluntariado. Então, o nosso principal trabalho é o voluntariado. Então, na verdade, aquilo que nós temos vindo a fazer é dar apoio a instituições de solidariedade social portuguesas, como Santas Casas, como Centros Sociais e Paroquiais, de norte a sul do país, em que contribuímos, ou seja, na angariação de alimentos, de bens não perecíveis, ou seja, na angariação de materiais, ou seja, enfim, na simples convivência com o pessoal idoso, com a malta mais nova, dinamizando atividades, e essa numa vertente mais de voluntariado que nós conhecemos, mas também na proteção do ambiente. Nós temos, desde 2020, tido aqui uma atenção muito especial com o ambiente, e São Jacinto tem estado sempre no nosso mapa, no nosso road trip, quase sempre. Então, em São Jacinto, nós dinamizamos atividades de limpezas costeiras, estamos, portanto, na recolha de lixo na praia de São Jacinto. Temos tido também outros projetos de recolha de viatas, a que nos associamos a outras entidades também. Pronto, no fundo, temos tido aqui também atividades muito ligadas, quer ao nível social, quer ao nível ambiental. Mas, e se calhar são as nossas atividades bandeira, temos aqui uma atividade internacional que nos interessa e que nos sensibiliza bastante, e talvez é o nosso cariz. É a nossa Missão Voluntariada Internacional, que decorre de 1 de janeiro a 31 de dezembro, portanto está sempre aberto, que pode ser feito por qualquer pessoa, qualquer idade, sem restrição de idade, durante uma semana, duas semanas ou um mês, em Cabo Verde. Portanto, é a nossa missão internacional em Cabo Verde. Muito na área daquilo que eu falava há pouco, de reconhecimento humano, de promovermos a educação, de promovermos também aqui a saúde e a solidariedade, e envolvemos os nossos voluntários no seu trabalho, não é? No ano passado, tivemos duas vezes na Ucrânia. Uma primeira vez a fazer o levantamento das necessidades que eram prementes ali naquela fase inicial. Levamos três voluntários, o António, a Márcia e a Inês. Foram lá fazer o levantamento e depois, numa segunda fase, passado 2 meses, levamos 10 voluntários com 10 toneladas de bens não perecíveis, patrocinados por empresas como a Rede Igreja, que se associou a nós. E pronto, e estamos na calha, estamos a trabalhar.
Queremos saber das experiências da Ucrânia, e já vamos a Cabo Verde, mas como é que foi ir à Ucrânia em tempos tão, 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 tão difíceis?
Olha, um misto de emoções e uma dicotomia entre o porquê é que isto está a acontecer e porquê é que não tem que acontecer. E isto tem uma certa razão de ser, que é: a experiência da Ucrânia surge numa conversa entre o António e a Márcia, que dizem, quando rebentou a guerra, portanto, uma semana ali da conversa, ou da invasão, ou do conflito, como lhe quiserem chamar, olha, e se fôssemos até à Ucrânia? E a Márcia disse, sim, vamos. Então organizámos-nos. Tratamos de tudo, tratamos das passagens, tratamos de toda a logística que nos exigia ir até lá. E a chegada foi dura. Na verdade, uma confusão imensa, o povo completamente perdido, completamente arrastado por um conflito sem desigual, desumano, e muita desorganização. Mesmo com o exército e as forças militares a dar ali algum apoio no centro de acolhimento, havia muita confusão e muita desorganização. Então os voluntários tiveram aqui um papel importante e talvez foi isso que ajudou, de certa forma, a termos no nosso historial a missão Ucrânia como uma das missões que mais satisfizeram os nossos voluntários. Porque no meio de tudo era possível ver uma luz ao fundo do túnel, um resto de esperança para quem estava a ser acolhido ali e para quem podia procurar uma nova vida ou um novo caminho, nem que fosse temporário, para depois voltar à sua terra natal. Então, acho que acaba por ser a tal dicotomia do amor-ódio, do amor porque, pá, no meio de tanta gente, num espaço com tanta gente, conseguimos perceber que ainda há amor e que as pessoas se continuam a amar no meio daquilo tudo. E um ódio grande por aquelas pessoas terem que estar ali e não estarem no conforto das suas casas e terem que ter abandonado famílias e uma vida toda para trás. Pronto, mas na verdade a Ucrânia deixa-nos assim um conforto especial no coração.
Ufa, não é? Ufa. Olha, e Cabo Verde? Porquê Cabo Verde? Qual é a ligação?
Olha, Cabo Verde é muito interessante, porque eu estudei em Viseu. Então toda a Urlenice tem toda uma ligação. Toda. O logotipo, o nome, tudo tem uma ligação. E Cabo Verde não deixa de ter uma ligação. Então, eu estudei em Viseu, e conheci o Ayrton. O Ayrton é cabo-verdiano, é mais velho que eu. E nós fizemos uma relação tão profunda ao ponto do seu padrinho de batismo dele. Ele não era batizado pela igreja e tal. E pronto, acabei por ser padrinho de batismo dele, crismei, etc. E ficamos com uma relação muito forte. Deu-se a pandemia, foi aí que nasceu o Rollins, como já tínhamos falado, e temos vindo a divulgar muito isso. Portanto, nasceu numa altura de pandemia. E disse a Ayrton: pá, nós temos que criar, temos de fazer uma missão. Eu já fiz a minha, já fiz as minhas missões internacionais. Nós temos de ter na Rollins uma missão internacional e temos de a criar. E o Ayrton é daquelas pessoas, é do mais pragmático que existe. Ele disse: ó pá, então vamos. O que é preciso? E eu: Ayrton, tens que me ajudar com contactos, pá, ajuda-me lá a montar a missão. Pronto, está bem, pá, mas para quando? Para agora? Sim, para agora, pronto, vamos já fazer aqui uma videochamada. Então fizemos uma videochamada na hora, com a Ricardina. A Ricardina é presidente da associação, uma associação local em Cabo Verde que protocolamos desde 2020, e que no terreno nos dá bastantes coordenadas para nós nos podermos gerir e atuar. Então, nasce assim a missão. Nasce do conhecimento que eu tenho com a Ayrton e nasce da vontade que ele também tem de fazer coisas comigo desde sempre. Portanto, o Ayrton está cá também na World Needs, faz parte da equipe, é um dos responsáveis por todos os voluntários que vão até lá. E pronto, a missão nasce assim.
Olha, e então, e a tua missão antes da World Needs foi quando, como e porquê?
Olha, portanto, eu tenho 29 anos e foi quando eu tinha 18. Tinha 18 anos, em 2013. Nasce na vontade, porque eu sou muito ambicioso, na verdade, e nasce na vontade de eu querer fazer mais qualquer coisa. O voluntariado não é algo que se compra. Portanto, o voluntariado nasce primeiramente nas nossas casas, connosco, com nós mesmos, portanto, com a ajuda que nós temos com nós mesmos, depois com as nossas famílias, com quem está ao nosso redor, fora de casa, os nossos vizinhos, etc, etc. E eu estava tão habituado a fazer isso tudo, a cada altura dizia: isto já não chega, portanto, eu preciso de mais qualquer coisa. Então, decidi fazer aquilo e levar isto um bocadinho a uma fasquia mais alta. Não significa que se tenha que fazer esse tipo de coisas para fazermos voluntariado, para nos preenchermos, mas há gente maluca como eu e, portanto, decidi fazê-lo desta forma. Fui até Angola, nasceu neste propósito e nesta vontade de eu querer fazer mais, e estive por lá 3 meses. Estava para estar 6, estive 3, e acontece que, ao longo deste tempo, tive uma experiência única, com várias experiências e atividades únicas que marcaram para tudo sempre na minha vida. Trabalhei muito com crianças e com jovens e, pá, foi absolutamente extraordinário. Acontece é que eu estava para estar 6 meses, acabei por ficar 3 porque apanhei dengue a meio da minha jornada. Estava a ser tratado como se tivesse tido malária ou febre tifoide e acabei por ter dengue. Então fui obrigado a voltar. Pá, tinha perdido 10 quilos, tinha ficado internado, tinha ficado a seco, a coisa não correu muito bem. Então, com esta experiência e com tudo aquilo que vivi lá, que só trouxe coisas positivas, tudo o que eu vivi em Angola é tudo positivo. Até o facto de ter ficado doente foi uma coisa positiva. Tudo isto trago de experiência para a World Needs, para todos aqueles que vão em missão, posso ir melhor protegidos, posso ir melhor preparados, posso ir com outra dinâmica, e até isso ajuda a trazer para cá para os nossos voluntários. Mas sim, basicamente querer fazer mais e sentir-me mais preenchido. Uhum. Tanto é que passado este tempo todo, não me sentia confortável porque a missão tem que continuar. Então, lá está. Fundei a World Needs com mais 4 jovens e temos uma missão para poder dar esta oportunidade a outros tantos que queiram experienciar.
Faz favor de espreitar na internet, nas redes sociais, o trabalho da World Needs. Oh, André, então, o jovem que foi para Angola não foi certamente o mesmo jovem que voltou. Para outros jovens que estejam agora jovens e maduros, que estejam a ouvir agora as tuas palavras e reativa aquela vontade que sempre tiveram também de fazer um bocadinho mais, de fazer diferente na sua jornada pessoal, que conselhos tu deixas?
Então, fazer 3 perguntas fundamentais. A primeira, o que é que eu não quero? A segunda, se estou disposto já para fazer. E a terceira é se tenho apoio da minha família para ir. Família, amigos, pessoas próximas. E eu explico rapidamente porquê. A primeira pergunta a fazer do o que não quero é exatamente escolher o que é que eu não quero ter enquanto experiência para poder saber exatamente o que é que quero ter enquanto experiência voluntariada. A segunda, perceber se estou disponível a partir de agora, porque fazer voluntariado e fazer uma missão é estar ao dispor e ao serviço. O que significa que desde a primeira hora que eu tomo a decisão de saber o que quero e para onde quero ir, tenho que estar disponível. E a terceira é ter o apoio de quem nos é próximo, porque são essas pessoas que vão estar lá no momento em que nós vamos precisar. Daquela palavra de conforto, não é tudo um mar de rosas. Voluntariado internacional ou uma missão passa muito por isto, por altos e baixos, e os baixos são mesmo baixos, são coisas mesmo fortes. Então, é saber que temos a mensagem certa no lugar certo, a chamada certa no lugar certo. Então, se tiveres 3 conselhos, que deixo para quem quiser fazer a reflexão e lanço o desafio para poderem vir até nós, porque estamos dispostos para receber todos, porque há lugar para todos e para qualquer um e qualquer uma.
Choraste muito, André, em Angola?
Sim. E continuo a chorar. Eu tenho alguns testemunhos e são marcantes, pô. São mesmo marcantes.
Queres dividir connosco algum?
Posso, se bem que quem nos estiver a ouvir pode se calhar sentir um bocadinho tanto como eu senti, mas olha, acaba disto, que é, uma vez estava num colégio que tem lá uma clinicazinha e portanto fica a 20 km de Luanda e estava a fazer voluntariado numa clínica e a dada altura chegou lá uma menininha com a mãe, estava assim muito dentita e estive à conversa com ela. Chamas, o que é que queres ser? Ela dizia que queria ser médica, toda uma menina sorridente, mas estava mesmo muito doente. E depois da nossa conversa e depois de tudo aquilo que eu conversei com ela, pá, fiquei com a ideia de que, caramba, fogo, isto realmente há crianças ambiciosas, isto há aqui uma esperança, há aqui, depois daquilo que eu tinha passado, de olhar se calhar para alguma falta de investimento na literacia, na educação, etc., aquilo foi uma réstia de esperança, porque olhei para ela e dizia, fogo, está aqui, isto é, vai ser isto. Pá, acontece que à tarde, continuava no meu trabalho, no meu voluntariado, e a mãe aparece aflita com a criança nos braços. E a dada altura apercebi-me que a criança tinha acabado por falecer, portanto a criança morreu ali. Né? E isto ficou-me de tal forma no coração, pá, e bateu-me de tal forma que nós não somos nada, pá. Isto não vale a pena querermos ser demasiado ambiciosos e querer fazer 30 por uma linha porque nós não somos rigorosamente nada. A não ser a nossa pequena existência e o nosso pequeno coração para dar ao outro e receber do outro. Isto de hoje para amanhã tudo muda. E pronto, isto foi talvez as coisas que mais me inquietaram. Uhum. Foi isto.
Imagino só, não é? Só o amor interessa, tudo o resto é folclore, não é, André?
Eu acho que eu tenho a certeza. Não acho, eu tenho a certeza.
E quem nos ouve sorri contigo e assegura que sim, que também tem a certeza. O nosso tempo acabou. É um gosto estar à conversa contigo. Espero que possamos repetir estas conversas para incentivar a quem se quer juntar, por exemplo, à World Needs. As vagas para voluntários estão sempre abertas, imagino.
Sempre abertas, sempre abertas. Acolhemos todos e todas, cada um e cada uma, sempre, 24/7.
24/7, olha, num minutinho, André, se o microfone fosse todo teu, porque é, antes do chazinho, falando para os nossos ouvintes, o que tu quiseres.
Olha, no fundo, se calhar a melhor mensagem que, eu gostaria de passar, assim num minuto rápido, são três ideias-chave. A primeira, de esperança, que a esperança, no fundo, é uma palavra que nos reflete, nos ajuda a refletir para o futuro. E a segunda é a gratidão, o obrigado, em que está cada vez mais destituída a nossa sociedade. É uma palavra tão simples que tem dois sentidos. Um, o sentido de obrigado, de obrigação, e o outro, o sentido de retribuirmos ao outro aquilo que nos dá e que nos ensina. E, no fundo, aquilo que eu quero dizer neste minuto que está a terminar é precisamente isso. Obrigado por tudo, obrigado também por este momento e obrigado porque nos ouviu também.
Sem palavras. Fiquei com essa menina contigo nos braços ali lá atrás. Ai, senhor, é a vida, não é mesmo assim? Tão rápido. Portanto, vamos lá aproveitar.
Sim, isso custa. Opa, este é um mínimo. Há outras histórias, pá, são demasiado chocantes, mas que cena, meu. Isto... O mundo é uma coisa... E nós não sabemos tudo, sabes? Dificilmente vamos conseguir compreender o que o mundo tem para nos dar, meu.
Uhum. É pouco tempo, não é? Aqui neste sistema solar, neste cantinho da Via Láctea, e quando nós saímos lá para fora, vemos a outro ao lado, gigante, maior que a nossa, e tantas outras aí pela frente. É um mistério.
É isso.
Assim que nos ouviu, bem haja... E fico com este amor todo do André, da World Needs, desta equipa e de tantas outras pessoas de boa vontade invisíveis por este mundo afora. Eu sei que você também é uma delas. Bem haja, André, um gosto. Vamos lá ao nosso chazinho.
Muito obrigado. Vamos lá ao nosso chazinho. Vamos lá.
E Fernando, voltamos a ti e aos estúdios da Terra Nova.